Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título deste episódio: precisará esta vozinha de um código de conduta ou é tudo uma rebaldaria?
A vozinha és tu?
Diz.
A vozinha és tu?
Sou eu a vozinha?
Sim.
Não.
É alguém do
teu. É uma vozinha, okay. Sim. Parece a mulher mais estranha de sempre.
O ar dele olha para
ti. És tu a vozinha? E eu não.
Disseste que precisará esta vozinha? Pensa que podias.
Ah, ok. Precisará esta vozinha eu fazer retoricamente a falar de mim na terceira pessoa.
Exatamente.
Como se fosse uma vozinha.
Sim. Amamos está mesmo, Bruno. Amamos está mesmo.
Vamos lá, avó.
Antes de começarmos,
eu fiz-te a pergunta: és tu a avózinha? Tu não percebeste nada do que eu perguntei, pois não?
Não. Eu disse: precisará esta avózinha de um código de conduta? E tu achaste que eu estava a falar de mim na terceira pessoa enquanto avózinha?
Exatamente.
Bom, agora não saímos disto. Até ao fim. Antes de começarmos com a ordem do dia, houve uma notícia cão vintage que aconteceu já há uns dias valentes e que eu me esqueci de falar aqui. Aliás, eu fui planeando falar aqui dela e depois
ficando.
E se já vocês falaram até fora do Homem que Mordeu o Cão, mas eu acho que o Homem que Mordeu o Cão devia espetar a sua bandeira nesta história, que é a história dos 130 hamsters que obrigaram um avião da TAP a parar e a adiar o regresso a Lisboa.
Havia notícia, sim. Mas acho que falámos aqui.
Não sei se falaram aqui.
Acho que não chegámos a falar.
Não,
no ar,
isso.
Pelo menos, não falámos.
Isto
não.
Foi incrível, foi nos Açores. E eu acho um filme da Pixar à espera de acontecer, basicamente. E parece que há uns dias ainda não tinham sido apanhados todos os hamsters. Abriu-se uma gaiola onde eles estavam no avião e eles espalharam-se pelo avião todo. E o avião não levantou, apesar dos hamsters estarem confinados ao porão, porque parece que eles podem roer cabos elétricos e podia ser uma desgraça. E então, pá, durante dias apareciam hamsters em todo lado. Meu Deus.
Parece a versão Pixar do clássico Snakes on a Plane.
Pois é.
Não é?
Hamsters on a Plane. No entanto, quando eu vi notícias com o título 130 hamsters impedem avião da TAP de seguir para Lisboa, pá, eu confesso que na minha cabeça imaginei hamsters armados e com gorras na cabeça desviando o voo e fazendo exigências que incluíam milhões de quilos de roquefort.
Ninguém se mexa! Queremos desviar este avião para a Serra da Gardunha!
Porque é lá que são dos melhores queijos do mundo.
É verdade.
Foi eleito pelo World Cheese Awards.
Sim, sim.
E neste momento é tudo o que eu tenho ao nível de piadas sobre hamsters piratas do ar.
E foi bem.
Quis assinalar.
É que nós somos uma geração em que piratas do ar trabalhavam muito.
Sim, sim, sim. Pirateava-se muito no ar.
E somos de uma geração em que era muito comum as pessoas terem hamsters. Agora acho que menos. Mas havia quem tivesse.
Uma pessoa,
pois é,
numa
rodinha. Nas suas rodinhas, pois sim. É. Eu tive um porquinho da Índia. Que até me lembro do nome dele, era Bichoca.
Bichoca?
Sim.
Bichoca
era assim que se chamava.
O porquinho da Bichoca?
Sei lá porquê.
Deste um nome ou a tua irmã?
Já não me lembro. Talvez a minha irmã. Era pequenina. Bom, esta entra potencialmente para o panteão das melhores invenções desde a roda. Nós vivemos tempos absurdos por várias razões diferentes. Podíamos estar amanhã toda a listar. Uma delas é como se tornaram tão sofisticadas e comuns as fraudes por telemóvel. Eu sinto que há imensa gente para quem isto já é um hobby. É provável que nesta multidão de pessoas que nos ouve de manhã haja profissionais da fraude por telemóvel. E se assim for, aproveito para falar só para eles e para lhes desejar valentíssimas infestações de parasitas um pouco por todo o lado desses corpos e também diarreias para o resto da vida.
Pronto.
Há um universo paralelo em que é possível dizer coisas mais violentas na rádio e onde eu disse efetivamente coisas mais violentas do que estas. É essas com malha. Mas nesta dimensão não dá. O que me encanita ainda mais nestes bandalhos é o facto de terem como alvos pessoas de idade. Qualquer vigarista que serve das fraquezas de pessoas de idade para conseguir sacar as poupanças de uma vida merece cair num buraco não apenas fundo, mas forrado lá embaixo por pioneses virados para cima. É o que eu desejo.
Pioneses.
Mas a verdade é que andam por aí muitos e
sim,
muitos
sim,
permanecem
há
impunes.
Há muito esquema. Sim, sim.
O que nos leva a esta ideia sublime da O2, que é uma empresa britânica de redes de telemóvel. Eles conseguiram fazer uso da inteligência artificial e aqui está um uso espetacular de inteligência artificial para os céticos que acham que isto vai ser o fim do mundo, mas eles conseguiram fazer uso da inteligência artificial para criar a personagem virtual de uma velhinha, a que chamaram a avózinha Daisy. Eu não percebo exatamente a tecnologia de comunicações que é usada aqui, parece-me super complexo e não temos tempo nem conhecimentos para tentar perceber em detalhe como é que isto funciona, mas o que esta empresa, a O2, faz é desviar chamadas de números suspeitos para esta avózinha fictícia, que consegue entrar em diálogo com quem for que lhe ligue, e de uma forma absolutamente realista e insuspeita. Tão realista que, mesmo tendo isto sido anunciado publicamente, muitos viaristas continuam a achar que é uma senhora idosa real e perdem horas a tentar convencê-la a transferir-lhes dinheiro. O que nunca irá acontecer porque, um, a avózinha Daisy não existe, é um computador a simular uma avózinha, e dois, a avózinha Daisy está programada para levar à loucura e ao desespero seja quem for que lhe ligue, porque desvia qualquer tópico de conversa para temas como o seu gato ou tricô. Isto é absolutamente desesperante, mas os vigaristas são tão teimosos e estão tão desesperados por sacar dinheiro a pessoas de idade que ficam horas a andar em círculos na conversa com a avózinha virtual, achando que estão a falar com uma avózinha real. E a magia disto é, enquanto eles estão ocupados a tentar sacar dinheiro a uma avózinha que não existe, não estão a tentar sacar dinheiro a avózinhas que existem. Isto é tão lindo, chega a ser quase poético. Levar vigaristas a ficarem enredados numa conversa inútil com o nada. Epá, é soberbo.
Era interessante ver os vigaristas a queixar-se. Realmente não há condições de trabalho agora.
Para dizer uma manifestação.
Queremos enganar as pessoas e não conseguimos.
Olha, no outro dia, um vigarista tentou enganar Cândido Costa. Cândido Costa percebeu que era um vigarista.
Foi ótimo.
Ludibriou o vigarista.
Sim.
E no final o vigarista não se riu. Eu pôs uma fotografia dele com o Toy e o vigarista riu-se.
Meu Deus.
Não tinha visto essa parte do desfecho da.
O Cândido contou-me, o vigarista riu-se.
Isso é maravilhoso. Mas eu acho que lá está. Deviam arranjar uma avózinha que respondesse em mensagens de texto também, porque grande parte das vigaristas modernas, pelo menos em Portugal, são por WhatsApp. E epá, eu invejo pessoas como o Cândido, a quem isto acontece. A mim ninguém, não há nenhum vigarista.
Tu invejas?
Eu adorava receber uma mensagem daquelas que diz: pai, o meu telemóvel ficou sem bateria, estou a usar o telemóvel de um amigo e preciso que me transfiras 970€ para esta referência multibanco. Pá, adorava.
Mas se calhar recebes outras mensagens. Aceda a este link porque tem uma dívida.
O máximo que me aconteceu foi receber uma proposta de emprego de uma senhora em inglês.
Também já me ligaram.
A dizer-me que eu tinha 5.000€. Ela tinha 5.000€ para me pagar por semana se eu visse vídeos do YouTube.
Ah, boa.
Só tinha de lhe mandar os meus dados todos do cartão de crédito.
Claro que sim.
Ah, pois.
Que já sabe que é um pedido normal em qualquer empresa que nos emprega. Não foi logo a primeira coisa que me pediram aqui da comercial.
Sim, logo.
Sim.
Qual é que é o CVC? Atenção, malta, isto é ironia, não é? Eu lembro-me que pode haver pessoas a não apanhar isso e que ainda ouvem isto e começam a dar os dados do Visa ao primeiro Zé Maria Pincel que lhe oferecer.
É que uma pessoa agora não acredita em nada.
Não
acredita. Qualquer dia sai-nos alguma coisa e nós não acreditamos.
Sim.
Não ganhei nada.
Bom, está a aproximar-se a temporada das grandes reuniões familiares e, por definição, e lembrando-me dos natais mais cheios de pessoas da minha vida, o caos é parte da mística de momentos como a consoada. E eis que surge o desabafo de uma senhora americana no Reddit, naquele grupo adorável Am I the Asshole, em que pessoas se questionam e questionam o grande público sobre se serão elas as bestas em determinada situação. Esta senhora, 32 anos de idade, diz que adora as reuniões familiares natalícias e que até adora o caos, e está agora em conflito com a irmã de 29, que odeia o caos das reuniões familiares. E o que se passou foi que, no passado dia da Ação de Graças, que eles festejam lá, não é? O Thanksgiving, quis sujeitar todos os elementos da família a uma espécie de código de conduta para ocasiões não apenas como essa, mas também como a consoada, para a qual já falta menos de um mês. E diz a senhora, que desabafa no Reddit: de início eu achei que ela só queria coordenar quem traz o quê e quem ajuda depois na limpeza e arrumação. Mas não, ela imprimiu cópias de um folheto criado por ela contendo o código de conduta da família. E eis as regras descritas neste código de conduta. Pode ser que alguém ache boa ideia a isto. Ninguém fala ao mesmo tempo.
Impossível. Então não.
Pessoas que querem falar levantam a mão e falam ordeiramente e à vez.
Tem tudo para resultar.
Claro.
Isso. Isso é terrível. Não é um jantar de família, é uma reunião de condomínio.
Mas atenção, isso aconteceu com os Reis Magos, não é? Chegaram para ver o menino e Nossa Senhora, um de cada vez. Mas tirem a senha, cada um adora à sua vez.
Mas eu tenho mirra, calma. O que é isso? Deixa os outros senhores falarem.
O que trouxe a mirra o que trouxe o ouro, claramente foi o favorito, não é? É impossível que uma pessoa que traz incenso e outra mirra. Claro. Boa. Mete aí nessa mesa. Bom, Mais, é proibido abordar temas políticos ou potencialmente controversos. Eu assumirei, diz a irmã da senhora no folheto, eu assumirei o papel de árbitro no caso de discussões se tornarem demasiado agressivas.
Ok.
Mas há mais. Imaginem viver nesta família. Dress code, casual chic, uma vez que as fotografias de Natal devem ser um reflexo da qualidade da família.
A qualidade da família está na...
Okay. Até o momento é uma espécie de mostrando de reunião de condomínio. Sim. E evento da agência de comunicação.
Atenção, não sei se é qualidade da família, mas quando nós éramos mais novos, o Natal significava levar aquela roupa que tu nunca levavas na vida,
certo.
Mas tinhas que até levar o mocassin.
Sim, a roupa
da missa era mocassin.
As calças de fazenda.
O Natal pedia mocassin e calças de fazenda.
E pullover em bico com uma camisa.
Os melhores pullovers. Há mais uma regra. As pessoas serão sentadas na mesa em função da sua relação com as pessoas que têm a seu lado, de forma a otimizar a compatibilidade.
Epa.
A irmã desta
mas
jovem.
Mas se é Natal, estão a arranjar o telemóvel.
Que Natal de sonho, pá.
Bem, otimizamos aqui a compatibilidade.
Otimizamos o Natal no sentido de cumprir também todos os vetores de estratégia.
Atualizámos para o novo iOS a família.
Sim.
Olha, e limita também a quantidade de comida ou não?
Não, ah, isso com certeza. Não. A irmã dessa jovem.
Calma, não chegámos à parte do pagar.
Ah, sim.
Não, as regras são estas. A irmã recebeu este folheto, riu imenso porque achou que era uma piada, até perceber que a irmã estava a falar muito a sério. Aliás, a irmã ficou ofendida porque ela se riu deste código de conduta e lamentou que ela não estivesse a levar a sério aquilo que ela definiu como, e passo a citar, um melhoramento da dinâmica familiar. Isto no jantar da ação de graças deu sarilho. Diz a senhora que conta a história que recusou terminantemente estas regras e que se ela queria impor regras que fosse ela, a irmã, a organizar o jantar. O caos instalou-se. Aparentemente o jantar acabou por ser organizado por outras pessoas, acho que os pais, porque isto foi uma escandaleira.
O caos começou antes do jantar.
Para os pais era indiferente haver código de conduta ou não. Já o irmão delas gritou que jamais iria a um jantar onde existe uma constituição natalícia. Não volta a ouvintes nossos que acham isto uma boa ideia. Mas eu tenho boas memórias de natais de caos, pessoas a falar ao mesmo tempo, o meu pai em debates políticos acesos com outras pessoas, música de Natal a tocar, pessoas nuas a correr pela sala. Não, esta parte não.
Essa parte não.
Não, esta parte
é mais desilusão.
Fiz confusão.
Eu acho que a gritaria faz parte,
fiz
não
confusão,
é? É muita gente
confusão.
Tudo a falar ao mesmo tempo, desde que a malta não abandona a mesa, não é? Isso aí já é grave.
Meu Deus, mas. Impor uma. Isso foi uma ata.
Foi uma ata.
É uma ata.
Não, e se calhar no fim da consoada preenchem de facto a
sim, sim.
ata.
Não, e se calhar, vai... como dizia, o Vasco tem que pagar.
Se calhar
20 euros a cada um.
Já estão a comer o bacalhau e está. Atenção, que é preciso fazer a ata depois no fim de
está
nada.
No multibanco.
Está bem? Eu trouxe um papel de 25 linhas, mesmo natalício.
Mas não sejam assim. Na volta há pessoas que dizem: olha, eu faço isso em minha casa, não sei. Adorava saber o que é que os nossos ouvintes dizem sobre esta temática das consoadas.
Não há tempo.
Até agora temos muitos ouvintes a dizer que já foram vítimas de tentativa de burla.
Ah,
no,
pois,
pelo,
claro.
Pelo telemóvel.
Só a mim é que ninguém burla.
Deixa lá.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Ele é.